I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 4, and verses 5.
Eu abro hoje na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. E o nosso título é Os Representantes de Deus. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, redimindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E então, agora nós analisaremos esses dois versículos de maneira bem direta nesta manhã. E o meu desejo, outra vez, é simplesmente esforçar-me para ampliar aquilo que Paulo está dizendo aqui. É tão direto e, ao lermos, nós podemos perder um pouco, não notar um pouco do impacto desses mandamentos, dessas requisições feitas a todos os crentes. E teremos tópicos simples. E o primeiro é pessoas com um propósito. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Os versículos têm a ver com aqueles que estão fora de Cristo, fora da verdadeira igreja. Andai com sabedoria, diz o apóstolo. Pessoas com um propósito. Nós somos observados por aqueles ao nosso redor. Eles nos leem, por assim dizer, constantemente. Eles notam como nós conversamos e aquilo que fazemos como crentes. Nós, algumas vezes, somos objeto de curiosidade de outras pessoas, mas nós somos observados muito mais do que percebemos. Andai com sabedoria. E o sentido aqui é andai com cuidado, conscientes da impressão que nós damos aos outros. Esse é o dever de crentes. Nós somos representantes de Cristo e nós somos notados. Andai com sabedoria. Tenham cuidado com aquilo que vocês dizem e com aquilo que vocês fazem. Desejem mostrar aos outros aqueles itens fundamentais da conduta cristã. E eu mencionarei 6 para amplificar aquilo que significa andar com sabedoria. A primeira coisa, domínio próprio. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos isso listado como um dos frutos do Espírito. Controle, autocontrole, temperança, domínio próprio, autocontrole. Esse é o nosso desejo, tanto na família, quando nós estamos com o nosso espírito relaxado, tranquilo, o autocontrole também em nosso local de trabalho, na nossa profissão, domínio próprio no nosso local de estudo, entre as crianças ou entre os jovens, onde a conduta pode ser livre e sem nenhuma inibição. É importante, então, ter domínio próprio, o crente ter domínio próprio. Nós oramos por isso, isso é um fruto do Espírito. Nós receberemos este fruto, nós seremos ajudados. Domínio próprio nas provocações e em toda circunstância. Bom, examinemos os nossos corações. Será que temos fracassado no domínio próprio? Será que nós damos lugar a paixões indignas na família, com irritações e ofensas? Essas nossas más reações, elas não condizem com aquilo que deveríamos fazer. E é uma tragédia ouvir o que acontece algumas vezes nas famílias quando o domínio próprio é perdido. Domínio próprio, nós oramos por isso. Número 2, eu mencionarei porque precisamos correr aqui, integridade. Integridade no local de trabalho. Desculpas que muitas vezes vêm, mentirinhas. A integridade é algo vital para o crente. Se o não crente vir uma falta de integridade, não haverá um testemunho, não haverá uma mensagem a ser dada para essa pessoa. A integridade, então, é importante. Nós precisamos examinar o nosso coração e pedir que tenhamos integridade. E algo bem diferente, número 3, a característica de ajudar uns aos outros. Será que somos pessoas que ajudam uns aos outros quando é apropriado, quando há necessidade, quando há dificuldade no trabalho ou quando as pessoas estão sobrepujadas por algo? Será que somos naturalmente pessoas dispostas a ajudar? Não intrometidas, mas ajudadoras. Número 4, a humildade. Este é um outro desastre, perder a humildade e ser orgulhosos na família, no local de trabalho. Será que nós exibimos? Será que nós somos orgulhosos? A humildade é algo vital. Pureza, é claro. A pureza é vital. Em alguma das conversações e dos interesses que temos, a pureza é importante, é todo importante pela oração. E finalmente eu menciono a sabedoria, literalmente, ou maturidade. Será que nós mostramos isso? Então aqui temos apenas algumas sugestões de coisas vitais para então ampliar o sentido de caminhar ou andar com sabedoria. É disso que o texto está falando. Comportamento sábio. Uma apresentação de si mesmo sábia. Sábios o suficiente para deixarmos a correta impressão. Não sejamos impostores. Nós queremos que essas coisas nos caracterizem, que sejam marcas na nossa vida. Ore a Deus por essas coisas. Então, não seja fingido, mas faça com que isso seja o verdadeiro você, o verdadeiro eu. Essa é a coisa importante. Sempre representando a Cristo, cada colega, cada membro de nossa família é então um potencial inquiridor, alguém que vai talvez buscar a Cristo. Sempre tente então uma oportunidade de revelar seu posicionamento como um crente. Eu já mencionei isso antes, eu acho, mas alguém cujo nome não é conhecido na atualidade, mas muitos anos atrás, um homem chamado George Goodman, que era ele era usado por Deus principalmente para os jovens e quando para pregar aos jovens. E em sua biografia, quando ele era jovem, ele viu-se pela primeira vez em um escritório de advocacia e a oração dele era: ó Senhor, que eles saibam que eu sou crente. Esta era a coisa mais importante para ele, que eles soubessem que ele era um crente e que ele então fosse digno de carregar o nome de Cristo. E essa era a sua oração diária e deveria ser a nossa também. Que eles saibam que eu sou um crente. Eu estou aqui para representar a Cristo e para ficar firme por Ele, me posicionar por Ele. Todos os dias, em toda hora de todos os dias, você então está colocando alicerces para o evangelismo. E nós nunca devemos esquecer-nos disso. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. E então, esta grande afirmação, redimindo o tempo, ou remindo o tempo. E nós precisamos refletir nisso por um momento. Temos aqui um segundo tópico, remindo o tempo. A tradução na versão King James é muito, muito útil a nós. O grego diz comprando tempo. Este é o verbo. Eu compro o tempo. E eles traduziram remindo o tempo. E eles o fizeram, é claro, propositadamente. E algumas das traduções modernas não se importam, elas tentam melhor, mas elas traduzem algo mais ou menos assim: aproveite cada uma das oportunidades. Bom, ok, isso está adequado de certa maneira, mas a tradução da versão King James aqui nos traz um ponto. A palavra redenção, de fato, não é o que está no grego original, mas ela é sugerida, por assim dizer, está na mente do apóstolo Paulo. Eu compro o tempo. E aqueles homens espirituais, os tradutores da King James, pensaram: aqui temos uma ilustração da redenção, redimindo ou remindo o tempo, e eu tenho certeza de que eles estavam certos. Remindo o tempo faz com que você pense, isso é muito melhor do que dizer aproveite o máximo cada oportunidade. Redenção. Bom, aqui falamos de resgate. A redenção significa recuperar algo. Sim, quando alguém ou quando algum empreendimento, alguma empresa compra uma empresa que está falindo e para tentar fazê-la voltar a ter lucro e assim por diante, alguém então compra, ou na antiguidade alguém comprava um escravo e então libertava esse escravo depois. Comprava então a alforria para o escravo, para que este fosse então liberto e fosse agora uma pessoa livre para melhorar a situação. Este é o sentido aqui, remindo o tempo. O tempo, você vê, se perde. O tempo está sendo desperdiçado. Preciosos momentos não estavam sendo usados para nada. Estavam sendo desperdiçados, horas e dias. Bom, esse dia, este é o tempo que passa na vida. E não fazemos nada de útil com ele. É como então comprar uma empresa que está falindo e assim resgatá-la, recuperá-la, reformá-la, fazer algo com ela. Você vê na versão King James, porque ela usa uma palavra preciosa, remindo, isso faz nos pensar, comprar a oportunidade. E a ideia de comprar não tem o mesmo conteúdo de remir. Então eu digo aqui, o tempo ele acaba sendo arruinado pelas horas que eu passo descontente e em reclamações, murmurações, e me arrependendo e lamentando coisas do passado. Ah, quem dera isso ou quem dera aquilo. Isso é tempo. Então resgate esse tempo e transforme-o em ações de graças, em agradecimento, em oração. Se os tempos estão difíceis e as circunstâncias estão difíceis, nós oramos. Nós então oramos e buscamos a ajuda do Senhor. Isso significa remir o tempo. Resgate-o. Faça algo útil com esse tempo. O tempo é então desperdiçado com auto-preocupações. Eu espero que vocês não importem, mas estou tentando ampliar aquilo que Paulo está nos dizendo aqui, para que haja então mais desafio, significado e proveito a nós. Preocupados conosco mesmos, isso é um desperdício de tempo, distrações. A vida está cheia de distrações. Se nós soubéssemos disso, essas distrações são então orquestradas por Satanás ou por alguns de seus demônios, sugerindo-nos constantemente isso ou aquilo outro, fazendo com que essas coisas sejam atraentes a nós, coisas que são perda de tempo, pregando as pessoas à televisão. Então, tanta ficção na televisão, horas e horas, ou até mesmo algo instrutivo, ou construtivo, ou útil. E o tempo, então, é destruído e desperdiçado. E este tempo poderia ter sido usado. Ou então, conversas vãs, em comunhão, tempo de comunhão desperdiçado com coisas vãs. É claro que podemos conversar sobre qualquer coisa e muitas coisas mais leves também, nos animando, e comparar os nossos pontos de vista disso e de aquilo. Nós podemos falar, sim, conversar sobre muitas coisas seculares. Mas é nosso desejo que sejamos equilibrados. Não queremos que toda a nossa conversa sejam, então, coisas sem importância e sem proveito. E esta é a ênfase da Escritura. Salmo 90 ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Que texto áureo para nós, para redimirmos o tempo. E então, Romanos capítulo 13, conhecendo os tempos, sabendo os tempos, que já é hora que acordemos do sono, despertemos do sono. A vida é para muitos um sono. As pessoas deixam os anos passar, elas chegam à meia-idade e o seu padrão de vida se envolveu tanto desperdício de tempo, até mesmo crentes, e eles poderiam ter estado envolvidos no serviço, na obra cristã, e o tempo então escorrega por entre os seus dedos, e o tempo é desperdiçado em casa, e você pensa em como você poderia ajudar os seus filhos e filhas, e o tempo não é investido nessas coisas, porque ele é desperdiçado. E isso nos desafia a todos. Então, o que é a vossa vida, diz Tiago? É como um vapor que aparece por um momento e depois desaparece. Mas não deveria ser assim para os crentes. O tempo poderia ser remido e ser empregado de maneira muito mais útil. Então, remindo o tempo. Se eu redimo alguma coisa, isso significa que vai me custar dinheiro. Se eu, então, fosse comprar algo para aproveitar aquilo e merolhar aquilo, eu precisaria gastar dinheiro. E você, então, compra o tempo. O tempo custa alguma coisa para você. Você precisará esforçar, pôr esforço nisso. É preciso pagar um preço. Pensamentos, planejamento, então, revisões. Remindo o tempo, nós não deveríamos ser estranhos a essas coisas. Remindo o tempo significa melhorar alguma coisa. Uma situação melhorada que seria desperdiçada e agora produz fruto. Coisas eternas, possivelmente, podem ser conquistadas. 10 minutos, 1 hora. Então, redimida e comprada, para quê? Para evangelismo, talvez. Uma alma salva por toda a eternidade. Milhões de anos. Milhões de anos surgirão daquela hora, ou daquela meia hora, ou daqueles 10 minutos. Essa é a melhor das possibilidades. Uma doença. Uma perna quebrada, um braço quebrado. Então, algo talvez mais sério. Talvez por semanas. Será que esse tempo será perdido? Não, não para o crente. O que nós podemos fazer com esse tempo? Nós podemos aproveitar para colocar a nossa leitura em dia e colocar as nossas orações, intercessões e nossos planos em dia. Aquilo que para o mundano seria um desperdício, para o crente, pode então resultar em coisas maravilhosas, remindo o tempo. Paulo na prisão. Será que seria um tempo desperdiçado? Não. Nós dissemos, 1 ou 2 domingos atrás, em um único aprisionamento, veio a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a carta a Filemon, e depois, num outro aprisionamento, 2 Timóteo, literatura que durou por séculos. Uma literatura que é poderosamente usada por Deus. Isso é remir o tempo. Paulo, então, ele tem, por assim dizer, autoridade para nos desafiar nisso. Leitura. Onde está a nossa leitura? Foi dito, certa vez, que os crentes deveriam ter sempre um livro que eles estão lendo. Algo proveitoso. Algo útil. E às vezes podemos dizer a alguém, o que você está lendo? Eu não li nada já por muito tempo. Isso é muito triste. Para onde foi aquele tempo? Leitura. Lendo biografias cristãs. Lendo livros cristãos, livros espirituais. O Satanás está nos olhando todo o tempo para roubar de nós o tempo. Ele vai usar qualquer coisa para roubar o tempo. Talvez desejos. Algumas pessoas que são mais criativas que outras, ou que têm uma imaginação mais frutífera. Então, Satanás colocará um esquema na sua mente, algo no qual você vai passar tempo em excesso, pensando demais. Não é necessariamente algo indigno, mas Satanás quer que você seja dominado por aquilo e que você fique imerso naquilo que não é de fato tão importante. E algo então que seja até mesmo... Satanás é muito esperto nisso com seus demônios, então, e algumas vezes um crente passa anos, bom, e ao somarmos tudo, cheios de planos e coisas na sua mente que não são de fato dignas do tempo do crente. Pode ter a ver com o seu negócio, algo que não seja tão, tenha sido tão vital, ou algo que tenha a ver com a casa, que talvez a sua casa já está tão bonita e arrumada e você ainda quer melhorá-la mais, e isso não é algo vital. Às vezes são discussões entre crentes, que interessante, algumas disputas e debates teológicos, alguns são importantes e outros são completamente insignificantes e sem proveito. E quem nos põe nessas coisas? Satanás, é claro, para que desperdicemos o nosso tempo. Algumas pessoas, elas são tremendamente absorvidas por crendo em coisas loucas que não têm nada a ver com sua vida espiritual e seu testemunho. E quem pôs isso nas mentes dessas pessoas? Os demônios das trevas. Não era algo necessariamente ímpio ou mal, mas tomou o tempo da pessoa. Não há prioridades, cheios de ismos que tomam o nosso tempo e atenção. E Satanás então nos faz então render-nos ao mundo, à carne e a ele mesmo. E o que dizer da vida de pensamento, sonhar acordado? Será que eles são coisas úteis? Nós deveríamos pensar em coisas úteis. Então eu creio que já disse mais do que o suficiente, mas essa é uma afirmação maravilhosa. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, isso é, comprando o tempo. É algo que custa caro a mim, que toma tempo e atenção e pensamento, mas é para o Senhor, é aproveitando o tempo. E isso nos leva ao último tópico, e é no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sempre, a palavra seja sempre, diz o apóstolo, sempre agradável, graciosa. Ele ainda tem em mente o não crente, sem exceção. E insultos nunca. Nunca insultando, nunca menosprezando, nunca sendo rudes, nunca sendo hostis. Essa é a definição de um crente. Nunca desnecessariamente críticos, nunca cheios de ressentimento, nunca cheios de orgulho. E nós precisamos testar a nós mesmos nessas coisas, sempre com graça. É isso que significa, então, ter uma palavra agradável, temperada com sal. A palavra temperada traduz o grego para elevar, erguer, levantar. É interessante. E ela é usada, então, como de maneira amplificada, como tempero. E quando algo é temperado, quer dizer que essa coisa é elevada e deixa de ser algo insípido e passa então a ter sabor. E este é o verbo que o apóstolo usa, temperada, elevada. Então, em nossas palavras e conversações na família e no local de trabalho e na escola, nós não queremos como crentes, sermos pessoas preguiçosas. De maneira que nós sempre dizemos o óbvio, que nós não pensamos, as nossas reações são, então, são algo insípido e anêmico. Sempre deve haver algo digno, algo um pouco a mais interessante do que o óbvio. Não é necessário que sejamos monótonos. A vossa palavra seja sempre agradável, elevada. Então nós oramos e pedimos, Senhor, faz de mim uma pessoa mais interessante. Faz de mim uma pessoa que pode, com que as pessoas possam contar para então fazer contribuições, para dizer algo útil, para responder de maneira que seja construtivo. Não me exibindo, não dizendo às pessoas como elas devem pensar o tempo todo, não dizendo tudo e aproveitando da situação, não, mas que eu também não seja uma pessoa monótona e insípida, mas que eu seja temperado, elevado, porque as pessoas então me ouvirão. E pode ser que as pessoas então estejam um pouco mais ansiosas por escutar-me quando eu quiser falar de coisas espirituais, temperada com sal. E o sal aqui é, de fato, usado no sentido geral. Nós não precisamos falar das propriedades do sal aqui como algo que é um conservante, mas é usado aqui de maneira mais geral, elevada, temperada, com algo útil para dizer, algo positivo e construtivo. Então, para que assim nós sejamos conhecidos por sermos pessoas que têm comentários e análises sábias e inteligentes, respeitados por sermos pessoas que damos boas respostas. E acima de tudo, é claro, o sal do Evangelho, a palavra da verdade, inserida quando houver oportunidade. E o apóstolo tinha isso em mente, porque ele diz, para que saibais como vos convém responder a cada um. Agora, eu já ouvi dizer o seguinte, é preciso que você espere até que te perguntem. Você nunca diz nenhuma palavra de evangelismo até que alguém te pergunta. E este é um dos textos prova, eles dizem, e há outro em 1 Pedro, que diz, para que saibais como convém responder a cada um. Mas essa passagem pode ser traduzida de outra maneira também. O grego aqui não quer dizer que você está sendo, que estão te perguntando algo. Aqui quer dizer, para que você saiba como responder a todo homem, ele não te perguntou necessariamente uma questão espiritual, mas ele fez alguma afirmação, por exemplo, acerca do estado terrível da sociedade ou do mundo, ou como tudo está dando errado neste nível e naquela situação, e ele pode estar reclamando e murmurando. Ele não te pediu que você lhe evangelize, mas você pode responder ao seu comentário, ao comentário daquela pessoa, e pode ser apropriado que você então fale sobre a queda do homem, por exemplo. E porque as coisas são tão ruins como essa pessoa percebe, e assim por diante. Então, pode não ser uma pergunta direta, mas você está reagindo. E a sua necessidade também, respondendo à necessidade dessa pessoa. E essa é a melhor coisa, por exemplo, falar sobre a queda do homem. As pessoas não entendem a doutrina da queda hoje em dia. Elas são totalmente ignorantes porque o mundo é como é. E por que os problemas não podem ser resolvidos? E por que o coração, o comportamento humano é como é? E qual é a sua necessidade? Porque a queda do homem, então, ela está fora do conhecimento humano hoje em dia. E a outra é as pessoas não percebem que Deus é conhecível. E nós podemos dizer isso para as pessoas. Dizer que Deus pode ser conhecido e provado. E que podemos caminhar com ele. As pessoas pensam que a religião é apenas uma questão de esperança, um tiro no escuro. Eles não percebem que tem a ver com a conversão e com conhecer ao Senhor. Isso chega como algo inédito para essas pessoas. E é aí que a nossa palavra do testemunho vem. O fato de podermos conhecer a Deus. E há muitos cristãos nominais por aí. Cristãos nominais, eles podem ser católicos ou qualquer outra coisa. Mas eles não percebem que Deus pode ser conhecido e provado. E eles certamente não sabem sobre a redenção e sobre a graça e sobre a salvação sendo um ato de Deus e o perdão assegurado por Cristo. E a mudança no coração, eles não sabem sobre a conversão e sobre a nova vida, eles ouviram a frase nascido de novo, mas essas pessoas não percebem, não entendem o que significa isso, que é algo profundo e verdadeiro. E nós podemos então também ter a oportunidade de falar de muitas ou de todas essas outras coisas, se tivermos um bom alicerce. Bom, o nosso tempo encerrou-se, amigos. Como precisamos orar pedindo que Deus nos dê compaixão por almas perdidas para que então nós tenhamos oportunidade. Ore pedindo a Deus compaixão. Uma segunda palavra de conselho. Espere ser usado por Deus. Alguns amigos me dizem, na minha situação é impossível que eu então fale uma palavra de evangelismo. Ninguém vai me deixar fazê-lo. Não é nem mesmo permitido na minha profissão. Pode até ser que sim. Você precisa ter cuidado e você precisa honrar certas regras, mas se você orar, as oportunidades ainda aparecerão. Pode ser que você tenha que esperar muito, mas elas ainda virão. Então espere-as. Espere essas oportunidades e esteja pronto e não seja apanhado. Alguém vai então aproximar-se de você, alguém vai se abrir e se não for no seu local de trabalho, ela aparecerá maravilhosamente talvez em casa ou em um outro lugar e você será um instrumento de Deus se você esperar ser usado por Deus. Talvez você coloca toda a sua preparação em um lugar e as suas orações também, por exemplo, o seu local de trabalho, e Deus então te dá uma oportunidade em outra localidade, mas Ele a dará a você e você será usado. Então, espere sim, em algum ponto, ser usado e esteja pronto, você é um representante de Deus e você também é como um centurião. Ele não sabe quando um invasor virá, um atalaia, perdão. Então vem o momento em que ele é necessário e o evangelismo pode ser assim. Nós podemos muitas vezes ter que esperar muito tempo, mas de repente vem a oportunidade. E também um último conselho. Tenha na sua mente argumentos do Evangelho, na sua mente. Nós usamos esses argumentos constantemente nos cultos evangelísticos, nos cultos em que pregamos o Evangelho. Sempre aqui e ali, o pregador, ele vê um crente já antigo e anotando alguma coisa que o pregador falou. Essa pessoa anotou algum argumento ou alguma ideia que ele pode usar para evangelizar outras pessoas. Ele não quer perder essa oportunidade. Então, a palavra, isso serve então para aquele que não é crente e serve também para o crente já maduro. E isso é algo bem útil para nós. E prepare-se também. Tome medidas de preparação. Se alguém chegar a você pedindo ajuda ou conselhos ou uma explicação por um católico, por exemplo, você sabe como dar uma resposta? Nós temos livros, por exemplo, na nossa livraria, como Resposta aos Meus Amigos Católicos. Ele é bem pequeno. Você não leu esse livro? Estejamos preparados. Se nós estivermos preparados, Deus pode nos usar. E se você não estiver preparado, Deus terá de usar uma outra pessoa. Você sabe como falar, por exemplo, a um judeu praticante? Um ateu? Será que você está pronto para falar para os jovens ou para os velhos, os idosos? Nós temos de novo título, com um novo título, Compaixão pelas Almas. Mas se você quiser evangelizar, e este é o nosso chamado, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos equipar e ler, estar prontos. E acima de tudo, nós precisamos ter corações que se compadecem das almas. Nós nos lembramos da nossa salvação e de Cristo e como Ele redimia o tempo. Todo momento nos registros do Evangelho, vemos Cristo utilizando o tempo. Cada evento. Há uma passagem nos Evangelhos onde o Senhor Jesus Cristo é confrontado acerca do dia de descanso, do dia do sábado, e ele então se diz ser o Senhor do sábado. Então ele procede assim, e é dito no registro, no Evangelho de Marcos, em Mateus, em Lucas, e os discípulos o observavam. A quem ele vai curar? Ele está falando sobre o sábado, com certeza ele vai curar alguém. Na sinagoga, no sábado, nós o conhecemos, ele toma toda a oportunidade que ele tem. E o relato do Evangelho nos diz então, uma vez estando na sinagoga, e lá estava um homem com a mão ressequida, lá estava ele. Ele é aquele que será curado. Os discípulos sabiam, os escribas e os fariseus sabiam também. Ele estava falando sobre o sábado. Então ele entra na sinagoga e eles também veem aquele homem com a mão ressequida. E eles dizem, ah, nós sabemos o que vai acontecer. E acontecia. Cristo tomava toda a oportunidade que tinha, ele redimia o tempo, todo momento. As pessoas estavam sendo curadas, almas estavam sendo salvas, o evangelho estava sendo pregado. O apóstolo Paulo que nos dá essa instrução, veja o livro de Atos, de uma perseguição e de algum evento com uma turba violenta, o apóstolo Paulo ia direto para outro lugar, ele mal havia se recuperado da sua viagem e ele estava lá de novo pregando outra vez. Ah, amigos, se tão somente levássemos a sério este texto, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.